Olá, galera, sejam muito bem-vindos. Aqui na voz é o Gabriel Tito, muito prazer. Aqui agora estamos começando mais um podcast do 442. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E olha essa semana aí, uma semana agitada, uma semana que teve de tudo, rapaz. Semana que teve Dança do Pombo, teve seleção, teve Copa do Brasil, teve polêmica. E vamos que vamos.
Salve, galera, aqui é o Renan Ozal, mais uma vez aqui com vocês, nesse programa que a gente gosta bastante de fazê-lo, participar aí com vocês. Espero que vocês estejam gostando das outras edições e aproveitem muito essa, que tem muita coisa para falar sobre futebol.
Isso aí, Renan. Antes, só um recado, o Gabriel Sevilha não pôde estar aqui com a gente hoje, acabou fazendo a extração do dente do siso.
Diz ele, né? Eu acho que é por causa do resultado do jogo do Palmeiras aí, que o Palmeiras perdeu na quarta-feira, mas deixa que a gente vai falar mais pra frente sobre isso aí.
Fortes emoções.
Aquela pipocada, Gabriel Sevilha.
Tá certo, Renan. Olha só, Renan, antes de a gente cair nesse assunto de Copa do Brasil, eu vou dar só um pano rápido no amistoso da seleção de terça. Rapaz, o Brasil venceu o El Salvador por 5-0.
Que grande adversário, hein?
Que grande adversário. Foi um baile. Um baile, e o destaque da partida foi a Dança do Pombo.
O menino Richarlison, que a gente pediu a convocação dele, acabou indo só porque o Pedro se lesionou, né? Acabou fazendo 2 gols aí. E, cara, não tem nem muito o que falar sobre esse jogo, porque o adversário é muito fraco mesmo.
Tem
e o
coração
do Brasil era vencer mesmo, né? Agora, os próximos amistosos, não me lembro a data, acredito que é outubro, né?
Isso, é bem lembrado, Renan. Os próximos amistosos do Brasil, dia 12 de outubro, enfrenta a Arábia Saudita, lá na Arábia Saudita, e no dia 16 de outubro, o clássico aí contra a Argentina.
Aí o bicho pega. Aí já é um jogo diferente, Brasil e Argentina, sempre Brasil e Argentina. E bem que o Tite deu entrevista essa semana, né, falando que iria usar a seleção principal no jogo forte e ia fazer um pouco de teste nos outros jogos. Então é bom essa garotada aí que vem jogando aproveitar, que é o caso do Arthur, o próprio Paquetá que entrou depois, o Richarlison, né? O Militão também que começou jogando, entre outros jogadores aí, o Alexandre,
Andrés Pereira também.
Então tem que aproveitar o próprio goleiro Neto, né? Que jogou aí no lugar do Alisson. Então é um bom teste aí. Contra a Argentina, jogo bom, jogo que todo mundo quer jogar, e o Brasil tem que completar. E o Tite falou que não vai convocar ninguém do Brasil, né?
Sim.
Por causa do chororô que teve aí da...
Muita polêmica que gerou, né? Embaixadores.
Na verdade, eu acho que é muito chororô,
muito,
né?
Muito chororô?
Na minha opinião, é chororô, porque a culpa não é do Tite, né? A culpa não é do Tite, a culpa é do calendário brasileiro. Você tem 88 datas e você não sabe usar as 88 datas, aí acaba batendo. Tudo bem que a CBF podia ter não colocado as datas da Copa do Brasil perto da data FIFA, mas mesmo assim ele tem que convocar, é o melhor. Os jogadores têm que estar na seleção, todo jogador almeja.
Concordo, o calendário é bem bagunçado.
Mas vamos supor, Paquetá a gente sabe que é um cara que vai ter continuidade. Se o Flamengo passa pelo Corinthians e vai à final, ele não vai ser convocado para um jogo desse tamanho contra a Argentina, por causa que vai ter a final na sequência.
E a Copa América é logo ali, né?
É complicado, e tem um monte de jogador aí pedindo passagem.
E outra coisa, Renan, os amistosos de novembro, vão ser 2 amistosos em novembro, os 2 últimos da seleção ainda não foram definidos, então... Rapaz, ainda pode ter oportunidade ainda em novembro de pintar essa nova galerinha aí, pô, novos testes, né?
E espero que aconteça o que a gente vem pedindo aí, né? E o Brasil enfrente alguma seleção europeia, porque foi aí que a gente perdeu as últimas Copas aí, a gente já falou disso, pra não ficar repetindo, mas eu espero que eles consigam marcar, porque tem espaço na data FIFA. Eu sempre folgo uma seleção que é da primeira divisão ou segunda divisão da Liga das Nações, sempre só uma seleção forte, então dá para marcar amistosos com Holanda, às vezes com Suíça, às vezes até com uma mais forte, Inglaterra, Bélgica, França.
Verdade.
Por que não?
Concordo. Tá certo, Renan. Então, realmente só mais uma pincelada mesmo nesse jogo amistoso aí do Brasil com o Salvador. Mas agora eu vou pro ponto principal. Essa quarta-feira aí pegou fogo, bicho. Pegou fogo, bicho. Eu vou começar por Flamengo e Corinthians. O jogo foi 0x0, rapaz. 0x0. Olha só, o público de 53 mil presentes lá no Maracanã presenciou um jogo de ataque contra a defesa, Renan. Ataque contra a defesa. Eu quero aqui falar para você que o jogo teve 70% da posse de bola do Flamengo e o Corinthians teve uma posse de bola de 30%, né? Foram 21 finalizações do Flamengo contra 3 do Corinthians. Olha o cenário do jogo.
É aquela coisa, né? Essa posse de bola aí do Flamengo, ela acabou sendo um pouco enganosa, né? O Flamengo, ele tem feito isso nos últimos jogos deles, né? Tem uma posse de bola um pouco melhor aí, mas não consegue criar tanto, né? No primeiro tempo, acabou chegando duas vezes apenas, né? Chegou apenas duas vezes com o... Acabou chegando apenas duas vezes no gol do Cássio. O Cássio acabou fazendo duas boas defesas, principalmente no chute do Paquetá. O Paquetá chutou meio mascado numa bola rebatida da zaga do Corinthians.
Foi.
E o Cássio fez uma boa defesa. E depois o outro lance foi uma cabeçada do Henry, que o Cássio também defendeu bem. Mas eu acredito que o Corinthians se postou bem diante das suas limitações. Eu acredito que muita gente criticou que jogou como um time pequeno, mas não tinha como o Corinthians jogar de forma diferente.
Três volantes foi interessante para você?
Se o Corinthians, para essa situação, sim, porque precisava. Se o Corinthians se abrisse um pouco mais, o Corinthians tinha, com certeza, não tinha saído com um empate lá. O empate acabou sendo um bom resultado. O Corinthians agora decide em casa, precisando de um resultado simples para classificar e chegar a grande final, né? E tem chance de chegar, cara. O Flamengo é melhor, vai continuar mandando na posse de bola. O Jair Ventura até falou que a proposta para jogar em casa vai ser diferente, mas eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que isso aí é só mais uma conversa de treinador mesmo para não entregar o jogo antes. Até porque não vejo o Corinthians hoje com essa qualidade para controlar jogo. Depende muito do Jadson, e o Jadson vem errando muito também. Eu gostei muito da forma que o Corinthians marcou, se aplicou. Quando a bola entrava do lado esquerdo de ataque do Flamengo, principalmente com o René, era o Romero que dava o bote e saía um pouquinho. Os três volantes sempre ficavam bem postados. Eles só davam um bote quando a bola entrava no meio mesmo, quando era o Cuéllar, o Diego, o Paquetá, o Everton Ribeiro, mesmo jogando um pouco mais pela direita de ataque do Flamengo, que ele sempre traz essa bola mais pro meio, né? Mas quando eles se movimentam muito no meio campo do Flamengo, então os volantes sempre estavam ali. Às vezes acontecia de passar pelo Douglas ou pelo Gabriel, mas já tinha um na sobra. E quando a bola entrava na esquerda, era o Cleison que apertava essa marcação.
Sim.
Diminuía o espaço do Rodinei também. Então eu acredito assim, cara, que foi um bom resultado, né, em cima da situação e da fase que o Corinthians teve, que não é uma fase boa, né?
Foi um Corinthians diferente do Corinthians do Loss?
Eu acredito que na aplicação foi sim, Tito. O Corinthians marcou muito, jogou com muita vontade, que há muito tempo não se via. No jogo contra o Palmeiras nem teve tanta vontade assim. Até no começo do jogo ainda conseguiu dificultar o jogo pro Palmeiras um pouco. Até sair o primeiro gol, depois não conseguiu mais nada, né? Então, assim, o time do Corinthians, ele depende muito de uma transição rápida, esse time do Jair. Ele depende muito de uma transição rápida e ainda não conseguiu isso. Ele falou que vai trabalhar isso e ele não está tendo tempo ainda, né? O tempo ele vai ter agora. Semana que vem o Corinthians não joga, porque tem Libertadores e o Corinthians já foi eliminado. Então, não tem brasileiro, então ele vai ter uma semana cheia para treinar. Ele precisa melhorar um pouco isso. A marcação, aparentemente, ele já diminuiu o espaço entre as linhas, que estava deixando muito.
Ficou mais compacto, né?
Sim, exatamente. Mesmo que o Avelar ainda está errando muito.
Sim, o Cássio deu uma chamada de atenção dele lá no jogo. Oh.
Ele está errando muito, porque...
Mas ele não é de característica de marcação, né, Renan, o Avelar?
Então, mas para jogar no Corinthians ultimamente tem que ter, né? O Fagner também não era tanto quando ele chegou no Corinthians. Ele se adaptou e se moldou para isso, né? E por isso que ele é titular no Corinthians há tanto tempo e ganhou vários títulos há tanto tempo, além da qualidade dele. Mas o Avelar, para ele manter, eu acredito que o Avelar não perdeu a posição ainda por falta de opção, né? Senão ele já tinha perdido a posição com certeza, mas ele tem que se adaptar. E agora são só 3 jogos, para o Corinthians são só 3 jogos, para conseguir ser campeão e ganhar um dinheiro bom, que a premiação só de você ir à final já é 20 milhões.
Nossa,
20 milhões
boa.
Só você avançar agora.
Para ganhar tá quanto? 50?
50 milhões.
Nossa, cara.
50 milhões. Mas, salvo engano, já está contando em todas as fases. Então, por exemplo, o Corinthians vai à final, caso passe o Flamengo, ganhou mais 20. Daí, se for campeão, é mais 30 milhões, entendeu? Porque já recebeu, já das outras fases.
Gradativamente, né?
Isso, exatamente.
Entendi.
Você vai recebendo por fase. Então, o time do Flamengo não é mais o mesmo. Ele precisa ter aquela qualidade, controla o jogo, mas algumas contratações como o Uribe, Vitinho ainda não funcionaram, gastaram muito dinheiro com isso e não conseguiu ainda desenrolar. O Corinthians é isso, cara. O Corinthians depende muito dessa marcação forte, uma puxada rápida de contra-ataque. Teve até uma bola do Clayson que ele teve uma oportunidade, podia ter feito o gol.
Teve o Douglas também, né? Que
isso.
Teve uma tabela assim, que eu achei muito bonita. Fazia tempo que eu vi uma tabela dessa do Corinthians. Rapaz, a tabela saiu, sobrou pro Douglas e aí pronto.
Chutou mal demais,
meu
pesado,
Deus,
né?
Deus.
Então, é porque é muito afobado o Douglas, né? Por isso que ele erra muito, faz muita falta, ele é muito afobado, ele fica muito nervoso. Talvez é também por causa da fase. Eu sou um dos caras que critico muito ele. Eu acredito que... Eu acho ele meio abaixo, assim, do nível que o Corinthians se acostumou a ter os seus volantes.
Poderia dar uma chance pro menino Arauz, né? Que chegou.
Isso. Então, mas... Eu acho que é tudo tempo, é treinamento mesmo para o Jair ver quem é o cara que vai poder estar atuando ali, se for manter esse mesmo estilo de jogo, com 3 volantes e tal, né? Mas o Corinthians tá vivo, cara. O Corinthians, na verdade, o jogo tá aberto, né? É que para mim o Flamengo continua sendo o favorito. Mas eu acho que agora o Corinthians tem mais chance do que tinha antes do primeiro jogo.
Eu não sei se você ficou com essa sensação, Renan, mas eu, vendo o jogo... O Flamengo, assim, chegou uma hora que parecia que era um amontoado de jogador lá no campo de ataque e é um Deus os acuda. Até porque foram 32 bolas levantadas na área lá. O Diego e o Everton Ribeiro toda hora levantava a bola e Deus os acuda lá. Quem pega essa bola aí, rapaz?
É porque chega naquela hora, bate aquele desespero que não era pra acontecer. Porque, pô, você olha pro Flamengo, você vê Paquetá, você vê Diego, aí você vê Vitinho, você vê o Cuéllar, você fala, pô, é um timaço que o time do Flamengo tem, assim, no papel. Mas é um time que não consegue desenvolver. Um time que se movimenta. Eu acho que muito dessas problemas do Flamengo é o ataque, sabe? Ainda quando tinha o Vinícius Júnior, ainda no começo do ano, saía bastante gol. Com o próprio Guerreiro também. Todo mundo sempre criticou muito o Guerreiro. Trouxe esse Uribe, que não disse ainda o que veio. Eu preferia ter ficado com o Guerreiro, né?
Trouxeram o Dourado também, Dourado.
O Dourado tá no banco. O Viseu, que era um garoto aí que foi vendido aí pra Udinese também, fazia bastante gol. Sempre entrando aí fazendo os gols, agora não tem, agora o reserva é o Dourado, né? Que até brigou lá bastante, tentou também contra o Corinthians, mas a zaga do Corinthians jogou muito bem, fazia tempo que não fazia uma partida dessa, principalmente o Léo Santos. O Léo Santos jogou demais, um moleque só de 18 anos. Ainda é um pouco apavorado, né? Alguns lances ele dá umas para trás. Sabe quando você está jogando taco na rua e você dá uma para trás, aí o cara que está atrás grita uma para trás. Ele fez umas duas dessas, quase que ele fez a terceira, os caras já iam falar, licença para pegar no taco, porque estava complicado. Mas ele acabou saindo bem, principalmente na bola aérea, né? Ele veio falhando em jogos importantes contra o Colo-Colo e contra o Palmeiras, mas foi a melhor partida dele, desde que ele chegou no profissional. E não é fácil você ter profissional no Corinthians, né? Você vê o Pedro Henrique aí, sempre tá aí, quanto tempo que ele não tá jogando, ele não conseguiu ainda se manter como titular, mesmo que ele saiu agora por lesão, mas ele não conseguiu dar uma sequência, né?
A defesa do Corinthians foi muito bem mesmo nesse jogo. Bom, vamos aguardar aí, né, o jogo da volta, né, que lá na Arena Corinthians.
Eu acredito que o Corinthians passa. Isso eu tô falando sem, sem clubismo mesmo. Eu acho que a chance do Flamengo de passar era no Rio. Ainda tem chance, mas aqui vai ser mais difícil. Eu não acredito nem que o Corinthians vai passar ganhando o jogo. Acho que vai ser coisa de 0-0 de novo, 1-1.
Vai ser na emoção?
Ele vai ser nos pênaltis mesmo, porque...
É, o Cássio tá indo bem, né?
O Cássio é pegador de pênalti, mas o Diego Alves também é, né? Então vai ser...
Pega o pênalti do Cristiano Ronaldo?
Vai ser legal, vai ser bom.
Vai ser interessante, né?
Vamos ver.
Bom, Renanzão, também teve outro jogo na quarta-feira que pegou fogo. Jogo muito interessante. Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro saiu vitorioso por 1-0. Gol do Barcos. E a lei do ex, tá complicada essa lei do ex, rapaz. A lei do ex não falha. Barcos deixou o seu gol. Mas o Palmeiras, eu não achei que jogou mal não, Renan.
Então...
O Cruzeiro foi muito bem.
Na verdade, o time do Mano, como visitante, é um time muito forte, né? Se você ver os resultados aí, eles ganharam do Atlético Paranaense, ganharam do Santos, ganharam do... Quem foi que eles enfrentaram na outra fase? Ah, é isso mesmo. Atlético Paranaense, Santos e agora eles ganharam do Palmeiras como visitante. Flamengo. Atlético Paranaense, Santos, Flamengo isso. E Palmeiras. Eles ganharam os 4 jogos como visitante. Tudo bem, quando chegou em casa, acabou perdendo, que nem foi o caso do Flamengo, foi o caso do Santos. Perdeu em casa. Mas fora de casa é um time muito forte. E eles fizeram um gol logo no início, né?
É o time enjoadinho.
Eles fizeram um gol logo no início. E foi bem no contra-ataque, porque o Palmeiras tinha quase feito um gol com o Borja. O Borja quase abriu o placar brigando lá com a zaga. E no contra-ataque acabou saindo o gol do Barco. Uma bela jogada também que começou pelo Thiago Neves, que achou o Robinho. E o Robinho foi um contra-ataque bem armado do Cruzeiro. Um dos poucos que o Cruzeiro conseguiu encaixar contra a boa defesa do Palmeiras.
Verdade.
Que tá sempre bem postado, né?
Foram 19 finalizações do Palmeiras contra 4 do Cruzeiro.
Então, o time do Palmeiras jogou bem. Não dá pra falar que jogou mal. Eu não assisti o jogo porque eu tava assistindo o jogo do Corinthians, mas depois eu vi os melhores momentos, assisti também um pouco das partes do jogo, mais que os melhores momentos, né? Então, deu pra ver que o Palmeiras foi melhor que o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro foi cirúrgico, né? O Cruzeiro aproveitou a chance que teve. O Cruzeiro ainda perdeu a Arrascaeta no final do primeiro tempo. Depois, uma chance que ele perdeu, podia ter feito 2-0. E o Palmeiras continuou amassando, voltou o segundo tempo com o Lucas Lima no lugar do Thiago Santos. Melhorou ainda mais o Palmeiras. Ele recuou um pouco o Moisés, colocando o Lucas Lima um pouco mais avançado. Jogou praticamente com 2 meias. E no final do jogo teve aquele lance polêmico, né?
Então, rolou a polêmica. O Fábio saiu mal do gol, né? Aí a bola sobrou para o Antônio Carlos, que acabou fazendo, só que o juiz já vinha apitado, né? Marcando falta no goleiro Celeste, certo? Os jogadores palmeirenses reclamaram, até pediu a consulta do VAR, né? O VAR foi pedido muito no jogo, até na cobrança de lateral, né? O Dudu pediu.
Até no lateral.
Até no lateral. Mas aí, rapaz, o que você achou dessa polêmica aí?
Então, eu sei que uma parte palmeirense aí vai me xingar, vai falar que, porque não sei o quê. Cara, o juiz já tinha apitado antes da bola chegar no Fábio. O juiz apitou antes da bola chegar no Fábio. No lançamento, o cara já tinha encostado. Se foi falta ou não, aí é um lance a ser discutido. Teve muito especialista de arbitragem que falou que não foi falta, né?
Porque repetiu bastante.
Falaram que não foi falta. Mas também quando eles apitavam, eles davam cada faltinha, né? Aí agora pela televisão é bem mais fácil de falar. Então assim, na minha opinião... eu acho que foi normal. Esse lance aconteceu a mesma coisa em 2016, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque a favor do Palmeiras. E não teve toda essa reclamação, não teve DVD, porque eles estão montando DVD, né?
Estão DVD?
Estão montando DVD. O Palmeiras está montando DVD, igual o Inter fez para mandar para a CBF para reclamar do jogo do Cruzeiro. Cara, o Palmeiras jogou bem, sabe? Construiu, teve chance, 2 bolas na trave, fez o goleiro do Fábio trabalhar, o Egídio. Parecia que queria voltar pro Palmeiras, quase fez gol contra no final. Foi um lance que, se você parar pra ver, puta, decidiu a partida? Decidiu a partida, só que o juiz já tinha apitado. O juiz já tinha apitado antes de a bola entrar, o juiz já tinha dado falta, sabe? Eles pediram o VAR, muita reclamaçãozinha, muita perca de tempo, muito mimimi. Muito mimimi. É aquela história, todos os times brasileiros é assim, quando ganha, é favorecido, alguma coisa, ninguém fala nada. Quando acontece alguma coisa e perde, aí todo mundo quer reclamar, quer mandar carta, quer impugnar o juiz e apitar o jogo. É o mesmo chororô de sempre, todo time faz isso. E dessa vez foi o Palmeiras. Pode ser que na próxima semana seja o Cruzeiro. O Mano falou que foi tudo normal.
O Fábio falou também que sentiu que o toque
foi próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira, pode ser na próxima quarta-feira de Copa do Brasil, sem ser essa na outra, né? Pode ser que seja o Corinthians. E a gente vai falar, é mimimi. E na minha opinião não foi nada, segue o jogo, porque o juiz já tinha apitado, já tinha parado o lance antes de ter acontecido o gol. E o Palmeiras não vai reclamar, é normal isso aí. E a torcida do Palmeiras tem que ir lá no estádio apoiar. Os ingressos também muito caro aí.
Tem qualidade, né, o time do Palmeiras.
Mas os ingressos também estavam muito caros. A diretoria do Palmeiras também está de brincadeira, né? Colocar o ingresso aí sem preço num jogo desse. Eles deixaram o espaço vazio lá por causa do preço do ingresso. Isso aí está acontecendo muito nessas arenas novas. Pode ver que no Morumbi geralmente está bem sempre cheio. Porque o ingresso é mais barato. Agora os caras vendem o ingresso aí a 400 pau. Pô, qual é o trabalhador, pai de família, que realmente gosta de futebol que vai?
Verdade.
Né? Porque os que vai e pagam isso aí é só modinha quando é uma final e quer ficar lá postando foto.
É um bom tema até pra gente debater no futuro especial aí.
Exatamente, né? O preço do ingresso aí. Mas eu acredito de verdade que o Palmeiras vira o jogo lá e ganha o jogo lá.
Você acredita que vira?
Eu acredito que ganha o jogo lá. Consegue. Agora eu não sei se ele consegue o saldo de gols suficiente pra levar para passar direto. Eu aposto que os dois jogos vão ser decididos nos pênaltis, tanto em Itaquera quanto no Mineirão. E só que lá no Mineirão o Cruzeiro tem vantagem, porque o Cruzeiro tem o Fábio é pegador de pênalti. O Everton ainda não mostrou isso ainda, talvez porque também não teve uma decisão de pênalti para ele jogar. Talvez seja essa agora. Vamos ver. Eu acredito muito que o Cruzeiro passe e vá para a final. Mas eu acho que o Palmeiras ganha no jogo e perde nos pênaltis.
Eu também acho que o Palmeiras o Palmeiras vai conseguir sim também passar. Ainda acho que consegue passar no tempo normal. Lucas Lima mandou a bola na trave também, se não me falha a memória.
Isso foi a segunda, foi no segundo tempo, porque no primeiro tempo já tinha acontecido uma bola na trave também.
E ainda teve a expulsão do Edilson.
O Edilson xingou o juiz lá depois de ter colocado a mão na bola. Ah, o Edilson é isso, né, cara? O Edilson é estouradão e... Mas eu acho que todo juiz sofre com isso, sabe? É que esse juiz foi corajoso e não foi bananão igual os outros. Ele foi corajoso e colocou pra fora mesmo. E é isso. Acabou que deixou o Cruzeiro com um a menos. E, cara, podia ter empatado, podia ter virado o jogo. Não era o dia, sabe? Aquele dia que não funcionou. A bola não entrou. O Fábio defendeu várias. O Palmeiras criou mais volume. Palmeiras jogou como teria que jogar em casa. E agora vai visitar os caras lá e ver o que acontece. Eu acredito que ganha no jogo, mas não sei se vai conseguir o placar suficiente para passar direto. Se deixar aí para os pênaltis, aí eu acho que dá Cruzeiro.
E o Palmeiras também tem o calendário aí ainda um pouco cheio. Ainda tem a Libertadores também, que passou, né, para a próxima fase. Eu acredito que tem toda uma qualidade no elenco ali. O Felipão vai conseguir ainda ser próspero nisso, hein?
Eu até acredito que o Palmeiras ainda continua na briga pelos três títulos aí, né?
Tá vivo.
Tá vivo. Acho que o jogo agora do final de semana aí do Brasileiro pode ser que o Palmeiras perca ponto, que vai jogar fora, vai praticamente com a metade do time reserva ainda. Então pode ser que perca, daí abra distância o São Paulo dependendo do resultado, né? Mas na Copa do Brasil tá vivaço, acho que 1-0 é um jogo reversível, ainda mais o Cruzeiro, que como visitante é ótimo visitante, mas como mandante também não é nada daquilo, sabe? Vai ser um jogo bom pra gente voltar aqui debater ele, e quem sabe aí não vai dar um Corinthians e Palmeiras aí na final da Copa do Brasil.
Rapaz, nem me fale. Bom, galera, esse aqui foi o nosso primeiro bloco Copa do Brasil pra vocês. A gente vai fazer agora uma pausa pro intervalo. E vamos voltar aí com Brasileirão, rodadas aí quentes, a disputa da primeira colocação ali, tá São Paulo, tá Inter, tá Palmeiras também encostando, o negócio tá difícil, tá disputado, já voltamos.
Música.
Fala galera, voltamos aí pro segundo bloco, mais um bloco aí do 442. E agora o papo vai ser Brasileirão. Chegamos à 25ª rodada aí já do Brasileirão. Tá rolando, tá acontecendo. E assim como a Copa do Brasil, o Brasileirão também tá com fortes emoções. E eu vou passar a classificação geral para vocês aqui. Começando pelo Colorado, o Internacional assumiu a liderança na última rodada. Está com 49 pontos, seguidos o tricolor paulista São Paulo com 49 também, a briga está intensa. Palmeiras encostou após a vitória do Derby com 46, seguidos pelo Flamengo com 44, Atlético Mineiro em quinto com 41, Grêmio em sexto com 41, Cruzeiro em sétimo com 33 pontos, Santos em oitavo com 31, Fluminense também chegando com 31 pontos, Corinthians em décimo com 30 pontos, empatados também com o América Mineiro com 30 pontos. Lá em 12º temos Vitória com 29, Bahia com 28, o Atlético Paranaense com 27, Botafogo com 26 pontos, Chapecoense com 25, respirando a Chape. E já indo lá, chegando na zona da degola, temos um Vasco 17º com 24 pontos, um Sport com 24 pontos, Ceará com 24, essa briga vai ser interessante. E o Lanterna, Paraná, com 16 pontos. Renanzão, você viu aqui que tá embolado tanto em cima quanto embaixo da tabela, né?
Isso, tá muito embolado o campeonato, né? É, só o Paraná destoando aí, o resto tá tudo muito igual.
Meu Deus do céu, eu quero que você me fale um pouquinho dessa rodada aí, porque o Vasco deve estar desesperado, né? Tá na portinha da Série B.
Na verdade, o que complicou o Vasco foi o jogo de ontem, né? Atrasado da Chapecoense e Atlético Paranaense. A Chape ganhou e saiu da zona de rebaixamento. Porém, o Vasco tem um jogo a menos também, né?
Ah, bem lembrado, bem lembrado.
Um jogo a menos. É, então, o Vasco ainda tem essas, vamos dizer que uma vantagem aí. Vamos passar agora a rodada aí que começa amanhã.
Opa!
Né? É, Ceará e Vitória. Grêmio e Paraná. Tem o clássico lá no Rio, Vasco e Flamengo.
Ei, rapaz, pegar fogo,
o Vasco precisando aí se vencer para sair, o Flamengo para tentar encostar no Inter e no São Paulo, Botafogo e América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro,
Eita, clássico também, rapaz.
É, vai pegar fogo lá também. Mesmo o Mano Menezes já declarou que vai com o time reserva pro jogo, né? Porque tem Libertadores no meio de semana contra o Boca Juniors na Argentina,
então rapaz. Não
dá pra bobear. E o Atlético tá tentando encostar, né? O Atlético tá ali no quinto lugar, 41 pontos. E também tem Atlético Paranaense, Fluminense, Bahia e Palmeiras. O Palmeiras tentando aí chegar na liderança, quem sabe, ou até um segundo lugar, ficando cada vez mais próximo do primeiro lugar.
Tá chegando.
Santos e São Paulo é um jogo também, eu acredito que seja o jogo da rodada, o jogo
Sansão.
Um dos jogos principais da rodada aí, onde que o São Paulo pode assumir a liderança, ou o Santos ganhar, encostar um pouco mais no pelotão da frente, e talvez o São Paulo caia um pouco na tabela. Corinthians e Sport. E na segunda-feira, a rodada da Globo, jogo Chapecoense Internacional.
Ei, rapaz.
Isso a Globo mostra.
Tá certo, Renan. Chapecoense e Inter, rapaz. Logo na segunda-feira.
E já teve um jogo aí de Chapecoense Internacional que um ano atrás, dois anos, que o Inter foi atropelado pela Chape no jogo lá. Mas agora os tempos são outros, né?
Agora, né,
o Internacional é o líder do campeonato e a Chape tá mal das pernas, hein?
Meu Deus do céu.
Você acredita que eu tava ouvindo o jogo ontem, a gente voltando da faculdade, eu tava ouvindo o jogo da Chapecoense com o Rafael Renzo.
Olha só.
É, ele tava sofrendo lá, cara. Ele tava sofrendo.
Sofrendo.
Um abraço aí pro Rafael Reis. Espero que um dia você escute a gente, mas eu vi que você tava sofrendo, tava desesperado, mas a Chape conseguiu virar.
A Chape não tá numa situação muito boa não na tabela, né? Tá em 16º, rapaz.
Tá.
O time não se encontra.
Tá mais pra lá do que pra cá. A Chapecoense é um dos times da primeira divisão que ainda não caiu, né?
Tá resistindo, bons, né?
Ao lado dos que se dizem que são maiores porque nunca caiu, né? Uma puta bobeira também, né?
Fazer o quê? O pessoal conta muita coisa aí que, pelo amor de Deus.
Os Pacheco, né?
Os Pacheco, né? Ô, Renan, falar pra você, eu acho que igual você falou aí, o jogo da rodada vai ser o Santos e São Paulo, né? Porque assim, vai ser na Vila o jogo. São Paulo pode nem pensar em derrota, um time que quer ser campeão, né? E o Santos não vai aliviar porque é Santos, né? Vai, é clássico, vai pra cima. Eu quero dizer, o que você espera aí do Diego Aguirre, que vai com força total, o Nenê voltando, Everton voltando também. É um time aí pra ganhar, hein, mano?
É, Tito, é bem isso que você falou mesmo. O São Paulo precisa vencer de qualquer jeito, né? Pra ou não deixar o Inter despontar em caso que o Inter vença o Chapecoense, ou ganhar pra assumir a liderança mesmo, né? Tem que vencer todo o jogo, cara. Quer ser campeão, você tem que vencer.
Não dá, né?
Mas vai ser difícil. O Santos vem bem aí nas últimas rodadas. O Santos está muito bem no campeonato. Tem até o Gabigol aí, que é o artilheiro. Tá muito bem o Gabigol.
O Gabigol tá voltando.
Que foi até chamado de...
Gabinongol.
Então todo mundo ironizou ele. Depois da saída do Jair Ventura, a entrada do Cuca, ele deu uma crescida enorme no futebol dele. Juntamente com o Santos, né? Hoje o Santos ocupa uma posição na tabela, um oitavo lugar, mas dá para almejar um pouco mais, até porque os outros times na parte de cima estão disputando outros campeonatos, o Santos está só nesse. Uhum. Então acredito que o Santos ainda consiga chegar num G6 aí, quem sabe ter até um G7 aí futuramente.
É, não tá.
Mas na minha opinião, eu acho que é jogo para empate, cara.
Empate?
É jogo para empate. Mas o São Paulo, velho, tá muito bem, né, como visitante. Eu acho que o São Paulo
tá
é favorito.
Bem, mano, tá bem, mano.
Eu até pensei em falar que o Santos é favorito, porque joga na Vila, tem fator casa, mas o São Paulo pra mim é favorito. O São Paulo é favorito, que vem jogando muito bem também a equipe de São Paulo, com o Nenê, Diego Souza e agora a volta do Everton. Vai ser um bom jogo, cara, vai ser um bom jogo. Não espero vida fácil pra nenhum dos dois lados aí. Mas acredito que vai dar São Paulo.
Bom, a gente comentou de quem está lutando para ser campeão, né, no São Paulo, e quem está lutando para não cair, como o Vasco, que vai pegar logo um Flamengo. Sabadão amanhã, vai ferver. Um Vasco e Flamengo é histórico, né? Não tem jeito. É um jogo assim que vai mobilizar a atenção. E eu acho que não tem favoritismo nesses jogos, mano.
Eu também acho que não tem favoritismo, mesmo o Flamengo aí vindo bem melhor que o Vasco no ano, no campeonato, né? O Flamengo ocupa aí a quarta colocação, já brigou lado a lado com o São Paulo, depois deu uma caída. Só tem uma diferença aí, né? O Vasco tá um pouco mais descansado, que não jogou na semana. O Flamengo ainda, mesmo que rode um pouco o elenco, vai ter umas peças importantes, e o Flamengo precisa jogar com o time titular. Porque se quiser descansar depois, deixa pra descansar na quarta-feira, que não tá na Libertadores. Então,
até o momento.
Tem que colocar o que tem pra jogar, tem que colocar o melhor time, jogar contra o Vasco, tem que vencer. É um jogo pra dar uma moral aí pro time que tá precisando, que é o Flamengo, né? Como é vice-versa pro Vasco também. O Vasco vencer esse jogo aí contra o Flamengo, pro próprio Valentim aí, né? Vai ser um bom resultado técnico do Vasco, que ainda não conseguiu um bom resultado.
Causando muita desconfiança, né?
E tanto que o Vasco já tá na zona de rebaixamento. Então o Vasco precisa desesperadamente dos 3 pontos para quem sabe no final da rodada ter um pouquinho de sorte e conseguir sair. Hoje você olha para o desempenho do Vasco, você não acredita que o Vasco vai escapar do rebaixamento. Hoje você vê um Ceará jogando bem mais do que o Vasco.
O Lisca doido tá
com... O Ceará jogando bem mais do que o Vasco. O que deixa o Vasco, assim, o torcedor pode pensar e ficar um pouco mais tranquilo, é que Sport vem jogando muito mal também, Botafogo também. O problema, cara, é você ficar muito tempo sem ganhar. O próprio Corinthians mesmo. Tá 8 jogos aí, de 8 jogos o Corinthians venceu uma. Entendeu? Então, o Corinthians também daqui a pouco tá beirando. Se o Corinthians não conseguir um bom resultado em casa no seu jogo contra o Sport aí, que tá na zona de rebaixamento, ele já vai ficar grudado já na próxima rodada, perigando até entrar. Então o Vasco tem que ganhar o Flamengo. É jogo pro Vasco ganhar, independente. Vai ser difícil. O jogo vai ser lá em Brasília. né? Não vai ser tipo aqui no Rio de Janeiro, mesmo que já vai estar lotado lá. Parece que já vendeu mais de 30 mil ingressos.
Isso aí.
Mas eu acredito. Ó, eu vou ser meio ousado aí e vou falar que o Vasco vence o jogo aí. Placar de 2-1 aí. Eu vou torcer pro Vasco vencer, que eu não quero que o Vasco caia pela quarta vez, né? E nem que o Flamengo seja campeão.
Vai ficar então, no cheirinho.
Então espero que o Vasco consiga fazer um bom resultado aí, que o Vasco precisa se levantar e a camisa do Vasco é muito pesada.
É, então, comentando aí dos jogos da tabela aí, dos jogos, pelo menos dos times lá de cima, né? A gente comentou do Flamengo, comentou do São Paulo. Falou do Inter, que vai jogar na segunda-feira com a Chape, tem o Palmeiras, né? Vai jogar contra o Bahia, fora de casa. Bahia é um time assim, um pouco cardido, né? Jogando na casa dele, é chatinho, né?
É isso mesmo, Tito. O Bahia não faz um campeonato ruim. Ele vive bons e maus momentos, né? Tanto que hoje ocupa a 13ª colocação. Hoje está, vamos dizer, uns 3 pontos aí da zona de rebaixamento, 4 pontos na verdade, né? Mas não vem jogando mal o Bahia não, fez jogos bons contra Palmeiras, contra São Paulo, né? Palmeiras aí na Copa do Brasil, né, que eles se enfrentaram na última fase antes do Palmeiras avançar. Então o time do Bahia é um time bom, é um time que dá trabalho, principalmente para os times grandes. E o Palmeiras não vai ter facilidade não, até porque o Palmeiras deve poupar os seus jogadores, porque quarta-feira tem jogo importante da Libertadores.
Parece, né, que o Papagaio vai jogar.
Então, o garoto Papagaio, né, que veio até do futsal aí, vai ter mais uma oportunidade junto com o Johan, com o Arthur, porque o Davidson também tá suspenso, né? O Piscadinha tá suspenso e não vai poder estar atuando. Mas eu acredito, da mesma forma que eu acho que o Palmeiras pode, que o São Paulo pode ganhar 3 pontos lá na Vila, eu acho que o Palmeiras também pode ganhar 3 pontos. O Palmeiras, mesmo atuando com os reservas, tem um pouco de mais time, mas eu acho que o Palmeiras vai ter bem mais trabalho.
Vai sim, eu também.
Se quiser trazer os 3 pontos, continuar ali na cola dos líderes, tem que ganhar o jogo lá e vai ter que suar muita camisa para ganhar, viu? Porque o time do Bahia é bom, mesmo tem os altos e baixos, como já citei aqui, também tem o fator casa, é difícil ganhar deles lá dentro. A torcida empurra mesmo, e eles jogam com uma vontade impressionante. Vai ser mais um teste aí pro Felipão aí, pra ver se ele consegue passar por mais um teste e continuar na briga dos três, né?
Então.
Quem sabe vai vir a Tríplice Coroa pro Allianz Parque aí. Eu acredito.
Você acredita?
Eu acredito.
Mais
ou menos.
Mais ou menos. Olha, Renanzão, a gente comentou do Santos, falou do São Paulo, falou do Palmeiras, e o Corinthians vai jogar com um Sport que tem 18º, o 24, lá na zona de rebaixamento. Corinthians e décimo, o Corinthians tá aqui na divisão da tabela, ele tá junto no meio aqui com 30 pontos. E o que você espera aí desse Corinthians aí em casa contra o Sport, que tá sendo sucateado aí?
Eu espero vitória. Menos que isso não é interessante para o Corinthians. O Corinthians precisa do resultado, porque uma vitória aí do Sport colocaria o Sport com 27 pontos e o Corinthians com 30, já correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, depois dessa, né, que vai rolar no final de semana. Então o Corinthians precisa da vitória. Não importa se jogar bem ou não, precisa dos 3 pontos. Os 3 pontos são fundamentais, como o esporte também precisa. Então vai ser um jogo, acredito, um jogo desesperado, mas Corinthians eu acho que vence o jogo com dificuldades, porque tem dificuldades para fazer gol, mas acredito que o Corinthians consegue os 3 pontos sim na sua casa, até para dar uma embalada e dar uma tranquilidade pro Jair Ventura.
Moralzinha.
É o que eu espero e o que eu quero também, né, pra gente dar uma respirada no brasileiro aí.
Com certeza.
Né, porque o Corinthians tá precisando aí de uma sequência. Ainda mais o Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí, mas eu acredito que o Corinthians deve ganhar do Sport, 1-0 aí, sofrido. Gol do Roger aí, de canela.
De canela.
Chorado, jogando mal, e os 3 pontos vai pra Itaquera.
Tá certo. Renan, antes de a gente finalizar nosso podcast, você quer deixar alguma consideração, alguma mensagem?
Eu quero mandar um abraço aí pro time do Cricri aí, Tá completando 46 anos, amanhã eu tô lá.
Parabéns,
tô lá na que festa, que... lá no Goulart, lá.
Aí sim,
o bicho vai pegar, ser daquele jeito. E mandar um abraço aí, melhoras pro Sevilha também. Nosso amigo aí que arrancou o dente do siso, diz ele, né? A gente acabou até de ligar pra ele aí no intervalo pra pedir umas dicas aí. Mas que você se recupere, semana que vem esteja com a gente aí. Semana que vem nós vamos falar muito Libertadores aí, o bicho vai pegar.
O papo tá quente mesmo. Verdade, Anazão. É isso mesmo, galera. Olha, acompanha a gente pelas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Nosso podcast sai todos aos sábados, todo sábado a gente está subindo lá. Então compartilhe com os amigos, comente com a mãe, mostre pro pai, mostre pro tio, pra amiga, pra namorada, pro crush, pra todo mundo. E estamos aí na área. Muito, muito obrigado mesmo pela sua presença, por estar aqui com a gente mais uma edição. E até a próxima, mais um 442 na área.
Até mais!